Air Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, Paulo Salamone, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho da Câmara e também sobre como a população pode fiscalizar e participar das decisões tomadas pelos representantes municipais. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, presidente. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos ouvintes da E Paraná. É um prazer renovado poder entrar em contato com os ouvintes para conversarmos um pouco sobre o papel do vereador. Meu nome é Paulo Salamone, eu tenho 54 anos, sou procurador de carreira do município de Curitiba por concurso público, licenciado para ocupar o 7º mandato como vereador da cidade de Curitiba. Eu sou do Partido Verde, vice-presidente estadual do Partido Verde, líder do Partido Verde na Câmara Municipal e hoje fui presidente da Câmara Municipal em 2014 e 2015, num momento de renovação absoluta de transparência da Câmara Municipal de Curitiba, depois de tristes e lamentáveis episódios envolvendo escândalos. E agora eu estou na liderança do governo municipal, do governo Gustavo Fruite, na Câmara de Curitiba. Portanto, é um privilégio poder participar com vocês. Eu agradeço a você, a gentileza, a Amapar, com quem agora tivemos uma grande vitória, né? O presidente Frederico, o Fred, e uma grande vitória com a indicação e aprovação pelo Senado do professor doutor Luiz Edson Fachin, jurista paranaense, praticamente, ou após 119 anos, o primeiro paranaense a ocupar a mais alta posto da magistratura do Brasil, que é uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal, o jurista Luiz Edson Fachin, aqui do Paraná. Foi uma vitória de Curitiba, do Paraná e do Brasil. Portanto, é uma alegria, eu estou totalmente à tua disposição e dos ouvintes para, francamente, fazermos uma boa conversa.
Presidente, o senhor poderia começar explicando para os nossos ouvintes, então, qual é o papel de um vereador?
Bem, nós temos no Brasil a democracia representativa. Nos 5.570 municípios do Brasil, ou cidades do Brasil, nós temos dois poderes. O poder executivo, que é exercido pelo prefeito ou a prefeita, o seu vice e a sua equipe, e o poder legislativo, que é exercido pelos representantes do povo destas 5.570 cidades do Brasil ou 399 cidades do Paraná. No nosso caso, com muito orgulho, a cidade de Curitiba, uma cidade com 1.800.000 habitantes, 7 bilhões de orçamento anual, talvez o quarto PIB ou a quarta cidade econômica dessas 5.570 do Brasil. Então, com muita honra e orgulho para alguém que nasceu aqui, os que representam o povo da cidade são os vereadores da cidade. O número de vereadores numa cidade, nós temos um mínimo pela Constituição de 9 e o máximo de 54, que é a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. Mas o número de vereadores, as cadeiras, são pelo número de habitantes. Às vezes as pessoas confundem, achando que é pelo de eleitores, mas é o número de habitantes que define. Existem vários itens na Constituição que definem o número de vereadores, as alíneas neste tópico cadeiras e representação. No caso de Curitiba, com 1.800.000 mil habitantes, nós temos 38 vereadores, 5 mulheres, muito poucas mulheres. Aqui nós temos a professora Josete, do PT, temos a Noêmia Rocha, do PMDB, a dona Lourdes, do PSB, a Julieta Reis, do DEM, e a Carla Pimentel, do PSC. Ainda muito pouco, a se julgar que a cidade tem 52% de mulheres, poderia ter 52% do parlamento. Mas, enfim, este é um processo também que precisa de uma ampla participação. E a Câmara Municipal, ela tem um papel fundamental na cidade de legislar e fiscalizar as ações do prefeito. Obviamente que o vereador e a vereadora servem de elo, de ponte, entre as reivindicações da sociedade, da comunidade e o Poder Executivo também. Mas, fundamentalmente, é o legislar e o fiscalizar. Principalmente depois da Constituição de 88, que deu esta atribuição aos vereadores do Brasil de aprovar o orçamento. Nós temos 3 leis importantes, por exemplo, no início da legislatura. A legislatura, o vereador ele tem um mandato de 4 anos, né? Neste momento não tem legalmente limite de reeleições, né? Isso é uma discussão que se está na reforma política. Em Curitiba, dos 38 vereadores, no Brasil nós temos 32 partidos políticos, 17 representados na Câmara de Curitiba. Eu assumi a presidência da Câmara de Curitiba a partir do dia 1º de janeiro de 2014, depois de uma grave crise aqui na cidade de Curitiba, com os escândalos dos contratos de publicidade. Fiz uma ampla reforma, juntamente com a minha comissão executiva, então composta com o atual presidente, o vereador Ailton Araújo, que era o secretário-geral, e o vereador Serginho, do posto, também como segundo secretário. Nós acabamos com todas as verbas de publicidade da Câmara Municipal. Acho que é o único parlamento desse porte que não tem um real de verba de publicidade. Só para se ter uma ideia, de 2010 a 2006 a 2010, foi gasto na Câmara de Curitiba 34 milhões de reais com verba de publicidade. Nestes 2 anos que presidi a Câmara, nós gastamos por ano 6, 7 mil reais apenas para publicidade legal, ou seja, editais de concorrência, de audiência pública, de licitação, enfim. Acabamos com todo tipo de verba de publicidade, seja para vereador, comunicador, para jornal de bairro, para grandes jornais, enfim. Isto propiciou uma economia em 2 anos de quase 100 milhões de reais. Imaginando o que é isso, o orçamento da Câmara Municipal de Curitiba hoje é aproximadamente 140 milhões de reais. Então, no primeiro ano da minha administração como presidente, a economia foi em torno de 50 milhões e no segundo também. Ficou um saldo de caixa no fundo da Câmara para adaptações físicas ao prédio da Câmara, em torno de 40 milhões, e nós devolvemos 10 milhões para a prefeitura no primeiro ano, que diminuiu a tarifa em 15 centavos do transporte, e no segundo ano, 11 milhões para convênios da cidade de Curitiba com casas de saúde e hospitais do SUS. Portanto, assim, uma transparência absoluta neste sentido. Então, o papel importante do vereador é legislar. Nós temos as mensagens dos prefeitos, as sessões da Câmara de Curitiba são segundas, terças e quartas, das 9 ao meio-dia. E além do plenário, que é o principal momento, temos 10 comissões permanentes da Câmara, que são distribuídas de acordo com a proporcionalidade das representações partidárias ou de bloco. Então, por exemplo, são 9 membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 9 na de Economia, depois 5 na Urbanismo e Obras Públicas, 5 na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da qual eu sou presidente também. E lembrando que o processo legislativo de lei é assim, o plenário, numa metáfora, é como se fosse o coração do parlamento. As comissões permanentes, que são 10, são como se fossem as veias que ligam este coração. E o processo legislativo, com pareceres, com pedido de vistas, com parecer da procuradoria, da relatoria, dos técnicos, dependendo do assunto, com audiências públicas, é o sangue que navega dentro destas veias e irriga o coração. Então, é um papel importantíssimo do vereador. Em Curitiba é quase que uma dedicação exclusiva, dado ao tamanho... Quase não, é uma dedicação exclusiva, devido ao tamanho da cidade, aos problemas. Tudo o que acontece na cidade, via de regra, passa direta ou indiretamente pela Câmara Municipal. E os três principais projetos que se votam, por exemplo, no início de uma legislatura de 4 anos, é o plano plurianual, que vale para os 4 anos, e o orçamento, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, até junho. Por exemplo, nós estamos na fase de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual, que é no final do ano. Então, a Diretrizes prepara o orçamento para o ano subsequente. Além de inúmeras leis propostas pelos vereadores, mensagem do prefeito, apreciações de contas, enfim. É um trabalho, há trabalho para quem quer e deseja trabalhar com seriedade.
E de que forma a população pode participar, presidente, das decisões tomadas pelos representantes municipais?
Bom, hoje a Câmara é absolutamente aberta e transparente, absolutamente. As sessões são públicas, esta segunda, quarta, terça e quarta. Também as públicas são as reuniões das comissões permanentes, que via de regra são no período da tarde, ou quinta ou sexta-feira. Todas as sessões, entrando no site da Câmara Municipal de Curitiba, né, acionar a Câmara Municipal de Curitiba, entra. Nós temos a Rádio Web e a TV Web. Essa foi mais uma conquista nossa, porque nós temos a sede, aquele belo prédio, o Palácio Rio Branco, que é um dos mais bonitos prédios da cidade de Curitiba. Ele passou por uma reforma de engenharia civil, porque ele foi inaugurado em 1892. Né? 1892, então já há algum bocado de tempo. Né? Inclusive, pelo arquiteto, engenheiro italiano Ernesto Guaita, que foi aquele prédio feito para ser o Palácio do Congresso logo depois da emancipação política do Estado do Paraná. Então, ali funcionou a Assembleia Legislativa até o ano de 1963, quando passou para a Câmara Municipal de Curitiba. As sessões, então, voltaram a ser realizadas. Tive o privilégio, na minha administração, de fazer a reinauguração deste prédio, dos móveis, e também temos a Rádio Web e TV Web, que em tempo real transmitem as sessões da Câmara Municipal. E, além disso, a página da Câmara Municipal em Curitiba tem todos os instrumentos de participação pelas redes sociais. E eu acho que o próximo passo, que eu também é um sonho acalentado, talvez tenha sido o único que não pude concretizá-lo em 2 anos, é partir definitivamente para a TV Câmara e a Rádio Câmara aberta, né? Para escancarar a transparência. Fora disso, nós abrimos todas as contas e salários, nós temos o Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC da Câmara, que em 3 dias, a lei prevê no mínimo 20. Nós baixamos para 3 dias qualquer resposta sobre qualquer assunto da Câmara Municipal de Curitiba, seja ele legislativo, administrativo, financeiro. Qualquer assunto, em 3 dias, o cidadão tem uma resposta sobre a Câmara Municipal. Esta é uma forma maravilhosa de participar. Os salários dos vereadores, dos cargos em comissão dos servidores efetivos e aposentados da Câmara, tudo aberto, não há mais voto secreto dentro da Câmara. Isto nós somos pioneiros aqui. Inclusive, a própria votação do professor Fachin foi voto secreto.
Uhum.
Nós aqui implantamos também algo que me deixou muito satisfeito, que é mais um instrumento de transparência e participação, o ouvidor da cidade de Curitiba. Hoje o doutor Clóvis é o ouvidor, foi eleito por 2 anos pelos vereadores para ser o ouvidor da cidade também, entrando na página da Câmara, já tem a ouvidoria, mais um instrumento de participação, de sugestão, de reclamação, que é a ouvidoria. E eu tive o privilégio de, há 30 anos atrás, implantá-la junto com o doutor Manuel Eduardo Alves Camargo Gomes e Luiz Miguel Justo Silva, a primeira ouvidoria do Brasil na administração do então prefeito Roberto Requião, que foi a primeira ouvidoria de todas do Brasil. Depois disso, milhares de ouvidorias da iniciativa privada, na coisa pública, surgiram por todo o país. E esta, agora, 30 anos depois, a primeira nos moldes do Ombudsman, que é um ouvidor eleito pelo parlamento por 2 anos, com as garantias para que possa atender da melhor forma o povo da cidade de Curitiba.
Uhum. E o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes agora, presidente, o que é uma audiência pública e qual é a importância dessa audiência?
As audiências públicas têm ficado cada vez mais comuns, isso é muito bom, e presentes. Então, determinados assuntos, por exemplo, nós tivemos agora, no início da semana, por proposição da professora Josete, do Partido dos Trabalhadores, uma audiência pública sobre um debate sobre a redução da maioridade penal, que é um assunto latente no Brasil, embora essa legislação seja federal, mas ela atinge os estados, as cidades. Eu costumo dizer, sabe, Jéssica, que a origem etimológica da palavra política é polis. Polis significa relacionamento urbano, relacionamento cidadão. A política é eminentemente cidadã, ela dá-se nas cidades. Antigamente, como é que se fazia? Nas ágoras gregas, por exemplo, o gestor ia para um coreto na praça e perguntava quem é que quer a creche aqui, quem é que quer a escola lá, o que é que a cidade precisa. Hoje, obviamente, embora com todos os instrumentos de redes sociais, é muito difícil esse encontro na praça. Estamos nos encontrando ainda de forma desencontrada na rede, né? Isso é um avanço. Mas na impossibilidade das ágoras gregas, nós estamos com a democracia representativa, né? Então, a política é eminentemente cidadã, ela dá-se nas cidades. Ninguém mora no Paraná e no Brasil. Nós moramos, vivemos, temos a família, os anseios, o trabalho, as igrejas, em um dos 399 municípios do Paraná. Então, o nosso chão, cravar no chão, como falava Cervantes, é a cidade, a nossa cidade, onde tudo acontece. Então, por exemplo, todos os assuntos latentes, ou quando há um projeto de lei mais polêmico, ou quando uma comissão permanente entende necessária, ela convida e convoca e convida os cidadãos para audiência pública. O cidadão tem que ficar antenado, porque isso sai sobejamente nas mídias. E muitas dessas audiências, elas são, por exemplo, agora a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é fundamental para montar o orçamento. Por lei, houve 9 audiências públicas em cada regional da cidade. E às vezes alguns reclamam, mas é no horário do expediente. Daí, se é no horário do expediente, é complicado. Se é à noite, ninguém sai, ou porque está cansado, ou por causa da segurança, ou por causa... Enfim, mas todas têm sido muito boas. Aqueles que dão um jeito de participar, a audiência pública ela vai, tiveram a oportunidade de falar diretamente com o senhor prefeito, e nas audiências públicas na Câmara falam diretamente com os vereadores, para formar um juízo de convicção, para se informar, para se formar sobre este ou aquele assunto de relevante interesse no caso da sociedade de Curitiba e do Brasil. Por exemplo, a maioridade penal está sendo discutida e vai desaguar lá no Congresso. E foi muita gente, muitas instituições, Ministério Público, organizações não governamentais, as instituições públicas, enfim. A audiência pública é isto, permeado, registrado, com assinatura, para que possa dar um indicativo, um norte de como aquele assunto ou matéria possa ser encaminhada, no caso, pelos vereadores de Curitiba, ou se for uma audiência pública do Ministério Público também na sua área, a magistratura está usando já este quesito, o próprio Supremo Tribunal Federal, né, o STF, que é a maior corte de justiça, também está usando o Instituto de Audiência Pública para esses assuntos extremamente polêmicos antes de dar a sua decisão. Então, normalmente, antes de votar um projeto de lei, ouve-se a sociedade para tirar um parâmetro do que pensa essa sociedade e ver se tem algum caminho apontado. Então, é um instrumento de participação importante para a comunidade.
Uhum. Em linhas gerais, presidente, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como funciona o processo de aprovação de uma lei municipal?
Sim, então, a lei, por exemplo. Agora, recentemente, eu até vou dar um exemplo próprio. Fiz, de minha autoria, uma compilação de toda a legislação atinente à segurança bancária no que tange e no que é possível o município legislar. Porque os ouvintes, os cidadãos, vão entender o seguinte: não há uma escala hierárquica entre município, Estado e país. A República Federativa do Brasil é a soma de todas as cidades, de todos os estados. Então, por exemplo, quem representa o povo nas cidades, assim como no Estado e no Brasil, no caso, são os vereadores, os deputados estaduais em nível de Estado e, no nível federal, os deputados federais. Os prefeitos, governadores e presidente da República são eleitos majoritariamente. Estes representantes do povo são eleitos proporcionalmente aos seus partidos ou coligação, dependendo, obviamente, do número de cadeiras e do coeficiente eleitoral. O senador também, independente do tamanho do Estado ou potencial econômico, ele tem 3 senadores por Estado. O Acre tem 3, São Paulo tem 3, que dá a dimensão federativa e republicana dos Estados. Então, na verdade, o projeto de lei, e eu estava dizendo, tem uma iniciativa, pode ter uma mensagem do prefeito que vem para ser apreciada. Você tem a iniciativa do vereador, você tem ainda hoje um instrumento que se chama uma Comissão Permanente de Participação Legislativa, que é uma instituição da sociedade civil. Por exemplo, nós tivemos uma lei, a primeira aprovada, do Centro Acadêmico Sobral Pinto da PUC, que apresentou um projeto de lei nesta Comissão de Legislação Participativa, onde uma instituição pode apresentar um projeto de lei. Isto é relativamente novo, é de alguns anos para cá. Além disso, você tem a forma direta, que é a própria iniciativa popular. Esta é mais complexa, porque você precisa ter um 5% do eleitorado, muitas assinaturas, que poderia apresentar um projeto de lei. Mas, no caso, por exemplo, apresentei o projeto de lei do Estatuto da Segurança Bancária. Então, este projeto ele tramita para ver se eu tenho a jurisdição, de acordo com a lei orgânica do município, que é a Constituição do município, e a legislação federal vigente, até onde um vereador pode legislar sobre questões bancárias. Por exemplo, a questão bancária e financeira, quem legisla é o governo federal. É isto que é apreciado nas comissões. Que, se eu extrapolar, vem um parecer contrário dizendo que há vício de iniciativa, que eu não posso apresentar este tipo de projeto que não é competência, entre aspas, do vereador. Mas há uma competência na segurança, como, por exemplo, a questão dos alvarás, da atividade comercial do banco, né? Como a gente, o vereador legisla para o comércio com alvarás. Então, este projeto, ele corre, passa pelas comissões e vai desaguar lá no plenário, tem sujeito a emendas, depois vai para sanção ou veto do senhor prefeito.
Presidente, infelizmente nosso tempo acabou, mas quero agradecer o senhor pela presença e participação aqui conosco.
Eu é que agradeço. A Câmara Municipal hoje é outra Câmara, totalmente transparente e à disposição da população. Para mim foi um privilégio, alguém que nasceu aqui, poder ter sido o presidente que saneou a Câmara Municipal de Curitiba.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana.